Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Potter Entrevista. O Potter Entrevista tá junto com a cultura inglesa obviamente se adaptou e tem o inglês, aqui ó, abri o site, inglês que estimula, que acelera, que move, que transforma você. Tá aqui ó, culturaingleza.net, ou cultura inglesa, é só entrar por ali. Tem aula presencial, tem aula ao vivo pela internet, tem aula semipresencial e tem aula online. Obviamente, quando eu falo aula presencial, a aula respeita os limites de uma pandemia, porque estamos gravando este episódio aqui no dia 7 de dezembro de 2020. Estamos ainda vivendo a pandemia, ninguém aqui foi vacinado e a cultura inglesa respeita esses espaços. Por isso que cresceu muito a possibilidade do ao vivo pela internet, né? O semipresencial e o online. É só entrar por ali, eles vão fazer um teste, tem flexibilidade, tem uma plataforma exclusiva, tem momentos individuais com o professor, obviamente que foca muito na conversação, qualidade acadêmica dos professores, absolutamente importante, né? É uma escola com muito tempo de vida, muito tempo mesmo de vida, quase um século, então, e tem em muitas cidades do Brasil. Cultura inglesa. Tem no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Tocantins, certo? E mais algumas outras localidades. Entra em Cultura Inglesa que você vai saber mais. Tem o WhatsApp também, quando tu entra aqui, já vai direto pro WhatsApp deles ali para te conversar de uma maneira mais ágil. O nome dessa temporada do Potter Entrevista é Técnicos. Quem deu o nome foi o Tite, porque eu e o Diverio pensávamos que seria treinadores, e ele pediu para a palavra técnico e explica isso no primeiro episódio. E Diverio, a gente vai ouvir. Agora eu vou me gabar. A gente vai ouvir um ouvinte do Potter Entrevista. Que ele já me
Opa!
disse que já ouviu alguns episódios de Potter Entrevista. Não sei se dessa atual temporada, Roger, mas eu sei que tu. Ou pelo menos tu me mentiu para me dar uma moral, sabe? Eu fiquei feliz. O que interessa é que eu fiquei feliz, Roger. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia. A galera tá nos vendo e ouvindo a hora que eles quiserem. E aí, cara, beleza?
Exato. Tudo bem, Potter? Tudo bem, Edberto? É um prazer estar falando
Tudo
com
bem.
vocês. Não, mas eu, de fato, eu vi alguns programas teus, sim, e gostei muito, assim, da parte que vi.
Obrigado,
Não vi
obrigado.
sobre isso, não vi sobre futebol, mas vi outros podcasts teu.
Como é que tu pode suportar ainda o futebol? Como é que é o teu dia a dia? Porque assim, a gente tá falando com o Roger hoje, eu vou usar uma palavra, desempregado, né? Só que tem o desempregado desatualizado e tem o desempregado atualizado. Eu sinto em ti muito tesão ainda pela profissão, né? A gente tava conversando um pouquinho antes aqui. Dificilmente tu pega um projeto no meio do caminho que tu sabe que ele tá fadado a não dar certo, mas não é uma regra, que tu também tava explicando e tu pode explicar melhor isso, né? Por uma incrível coincidência, a gente tá agora te entrevistando, o teu nome tá nos Trending Topics da torcida do Fluminense, porque saiu o Odair, né? Foi pra Arábia, e aí o Fluminense disse que o Marcão fica até o final da temporada, mas a torcida tava te pedindo, Roger. Ou seja, tu tem ainda mercado no Brasil. Então eu já começo com essa questão. Tu tem tesão ainda, cara? Tu olha partidas, tu grava jogos, tu vai no YouTube. Como é que é esse teu dia a dia lidando com o futebol agora que tu tem tempo, que tu pode tirar para todos os lados?
Então, nesse momento menos, né? Eu costumo dizer que eu preciso me desintoxicar um pouco, né, dessa superexposição, do período quando a gente está na atividade, né? Que é muito frenética, assim, a todo o processo, né? A gente lida com muitas coisas. Mas esse ano, agora há pouco eu estava falando, dando uma outra entrevista, e eu entrei no futebol com 16 anos, né? Então eu tô com, vou fazer 46, tem 30 anos. 30 anos de futebol, entre o campo e a entre o campo e a casa-mata,
Casamata.
né? E o banco de reservas, né? Eu vejo 30 anos em qualquer segmento é um baita de um tempo, né? Mas o que eu tenho ainda bastante entusiasmo, muito tesão, assim, é enxergar o jogo como um jogo de estratégia, né? Como a estratégia de sobreposição de dois sistemas táticos. Estudar sobre isso me dá muito, eu ainda tenho muito prazer ainda em organizar treinos para gerar comportamento, eu tenho muito prazer. em lidar, em fazer a gestão, do grupo de atletas. Eu tenho muito prazer ainda. Agora, até algo que me dá, muito trabalho, né, e que é tão importante quanto essas outras áreas, né, que eu chamo de gestão de ambiente. Eu costumo dizer que a gente tem, para tu ser um bom treinador, tu tem três ou quatro capacidades, que é a gestão de treino, né, que é tu fazer ter uma boa gestão do dia a dia, né, e os treinamentos que tu vai ministrar para desenvolver a tua equipe, gestão de jogo, né, que é dividido ali a estratégia do jogo, o momento da partida, o intervalo, gestão de vestiário, que é a gestão do grupo de fato, e tem essa que eu confesso para vocês que eu me esforço bastante, né, mas me proporciona assim, momentos de bastante estresse, que é a gestão de ambiente, né, e gestão de ambiente
O que que é o
é
ambiente?
justamente o ambiente, é ambiente externo, né, e gestão de ambiente externo, que é o jornalismo esportivo, né, a torcida, a questão política do clube, né, ela não é menos importante que as outras variáveis, né, mas tem uma capacidade de interferir em muitos momentos dentro das outras as capacidades e nos gerar um problema extra, digamos, para que a gente consiga solucionar. Mas, então, hoje, ausente dessa gestão de ambiente, por consequência de estar fora do mercado, eu consigo poder me dedicar a analisar o jogo com um pouco mais de tranquilidade, né?
Mas tu olha futebol
Hoje,
todo dia?
minhas filhas não deixam, né, Potter? Né, Adver? Não deixam. Elas não deixam. Tem uma regrinha aqui em casa que eu tenho direito a ver um ou dois jogos por dia.
Mas tu olha
Mas
como,
é.
Roger? Tu olha com papel, com uma caneta, tipo, eu tô fazendo uma entrevista contigo agora aqui.
É diferente. É que assim, eu não consigo olhar jogo mais como torcedor, né? Só admirar o jogo. Porque quando eu estou olhando taticamente, eu estou querendo encontrar quais são os comportamentos que marcam aquela equipe, qual é o modelo de jogo que ela está sendo atuada, onde é que estão as fortalezas e as fragilidades. Então, para mim, a câmera que geralmente acompanha o
Acompanha.
jogo, ela é perto da bola, ela não me serve. Ela não me serve. Ela me dá uma visão muito restrita do jogo. Então, geralmente, o que eu tenho quando eu estou no clube é uma câmera aberta lá em cima que ela fica parada e ela grava o jogo inteiro no campo inteiro, no único take,
Parado olhando para
né?
tudo.
Parado olhando para tudo. Daí eu consigo entender onde é que está o comportamento da defesa quando eu estou no ataque, onde é que está o comportamento do
Então,
ataque quando eu estou na defesa.
o show de imagens de velho vendido pela Globo, que é realmente uma imagem, para treinadores é uma bosta.
Não, não
Mais ou
serve.
menos isso.
Ela serve muito pouco, porque ela me dá a dinâmica do jogo de cinco ou seis jogadores envolvidos na partida, quando muito. E daí, né, é incompleta essa avaliação, né? Então
Tá, mas aí como é que tu
eu não consigo.
avalia enquanto tu tá trabalhando um outro time? Tu coloca uma câmera
Quando eu tô.
escondida?
Não, não, geralmente tu consegue esses jogos com relativa facilidade. É, tu consegue, às vezes tem até a troca amistosa dos jogos, porque vai depender muito de quem está analisando também, né, Potter? Né, eu não tenho problema em vai jogar contra tal time, tu pede para um time, às vezes tu pede o jogo para um time que jogou há duas rodadas anterior com ele, contra ele. Então, esses jogos baixa ali rapidinho no computador e tu tem uma câmera aberta, né? O problema é de alguns estádios,
Claro.
dependendo do estádio,
Bragantino não
às vezes.
consegue isso.
Pela altura, às vezes, do
Baixo.
estádio, tu não consegue uma visão aberta, às vezes não te oferece uma cabine central para tu conseguir gravar o jogo, às vezes ele é
Um
gravado
pouquinho mais
em mais
para lá.
diagonal, um pouquinho mais para o lado.
Tá, mas não
Então,
é essas partidas que você está olhando agora, Roger.
essas eu baixo no iScout, que é um programa que tem de mundial de jogos, né, que a gente baixa, mas daí esses são jogos da televisão, não são jogos
Sim,
em câmera aberta.
sim.
É, mas como pela experiência, Potter de Velho, o que que acontece? Eu tenho 150 mil horas da prática no campo e mais de treinador. Então, às vezes, o que eu perco da imagem, e dependendo da fotografia que logo depois a câmera vai focar, eu consigo identificar o que aconteceu, né? Se perdeu alguma coisa. Puxa, é a mesma coisa na beira do campo. Na beira do campo, ali no, na linha do horizonte, quem está do alto enxerga muito melhor do que eu como treinador.
Tá, e aí não é
Agora,
melhor estar lá em cima? É uma cultura que
desse
nunca vai ser
ponto do.
quebrada?
Não vai porque se precisa da figura da liderança na beira do campo, né?
Aí entra a
Mas o do.
gestão de
Aí entra a
vestiário, entre
gestão,
aspas, né?
gestão é, entra a gestão do vestiário, né?
Claro.
Mas do ponto de vista da análise, é muito melhor estar lá em cima, né? Porque ali no campo eu estou na linha do horizonte, então o que acontece? Às vezes, poxa, vazou alguma jogada para o meu lado direito, né? Eu estou vendo o meu volante está pisando em corredor lateral para fazer essa cobertura. Eu consigo intuir pelas horas que eu tenho da prática e pelo acúmulo dessas imagens sinestésicas no campo. Identificar o que aconteceu, o que que eu faço como treinador. Eu com o relógio, quando eu disparo no começar do jogo, eu olho esse tempo e marco lá, digamos, 16h30. Falo para o meu auxiliar, ele comunica lá em cima com o analista que está lá em cima, ele separa esse take lá na imagem e eu vou ver no vestiário. Se isso se repetiu algumas vezes, eu tive um problema, sei lá, duas ou três vezes parecidos, é um comportamento que está tendo de forma nociva para o coletivo, ele precisa ser corrigido. Quando eu consigo identificar rapidamente, obviamente a mensagem é passada na hora para corrigir aquele problema, né? Os atletas, de um modo geral, eles me municiam muito, né, Potter de Vério? Eu preciso ter esse canal, porque dentro do campo eles são agentes do movimento. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, eu pergunto: o que aconteceu lá? Professor, o meu lateral saiu atrasado na cobertura, meu volante teve que entrar na cobertura atrasado, esvaziou a área e o adversário tinha superioridade dentro da área. Eu disse: poxa, então fala para o fulano lá, segurar na linha, não sair atrasado para não precisar desencaixar dar todo esse desencaixe e não esvaziar a minha área, porque eu preciso da minha área cheia. Né, quando o adversário chega na linha de fundo para cruzar na área. Esse é um exemplo de alguma coisa que acontece que a gente já vai corrigindo ali dentro, né, junto com a ajuda dos atletas, né?
É
Ô,
importante estar no
Potter,
campo. Mano de velho.
a gente sempre dá aqui no nosso Potter entrevista com os técnicos a oportunidade do rebote, né? De falar de nós, imprensa, o que muitas vezes eles escutam. Então eu vou começar isso aí, só contar uma história rápida. O Roger assumiu o Grêmio em 2015. E naquele dia, por uma questão de documentação, eu estava sem o documento do carro, pô. Eu fiquei sem carro, meu carro foi apreendido, eu tive que ir lá no Detran buscar, lá na Baltazar de Oliveira Garcia. Peguei o ônibus de volta, cheguei na PUC. Quando eu estou na PUC para ir para minha casa, eu passo pelo Roger, caminhando pela rua. O Roger tinha treinado no Novo Hamburgo, não fazia muito tempo. Aí, pela questão do gauchão e tal, tipo, ô, Roger, como é que tá? Tudo bem? Então, tá, tudo bem. E segui caminhando, estava com pressa, enfim. Tô indo para trabalhar no jornal, tô dentro do ônibus lá sentado. Esse cara, tu já imaginou? Pensei comigo. Já imaginou se eu encontrei aqui? O Grêmio tinha demitido o Filipão. Se eu encontrei aqui o técnico do Grêmio e não perguntei para ele se ele vai ser o técnico do Grêmio, mas tá. Cheguei na redação com aquilo na minha cabeça. Conversei com o Luiz Henrique Benfica, que o Roger conhece muito bem. Ô, Benfica, tu nem sabe. Cruzei com o Roger hoje na rua e agora eu tô muito arrependido de não ter perguntado para ele se ele vai ser o técnico do Grêmio. Pô, deu duas ligações e Benfica. Tu é o pior repórter que eu já trabalhei.
Eu
Aí
não
eu, bom,
acredito,
enfim,
cara.
o Grêmio, no fim, contratou o Roger mesmo. E eu fiz todo esse preâmbulo, Roger, para te perguntar o seguinte, já que tu tem visto jogos. Esse foi um grande erro da minha carreira, tá? Eu admito esse aí, sem problema nenhum. Agora, a gente erra muito quando a gente analisa jogo, pelo que tu vê na TV, ou tu vê no mudo para não te incomodar?
Não, o que a gente tem que analisar é se são perspectivas diferentes, né? As formas de análise são diferentes. A maioria das análises esportivas elas são focadas em ações individuais, né? Ou por erros e acertos individuais. Claro que eu também analiso isso, né? Mas antes de um erro individual, técnico tem um erro tático, porque para a gente o futebol é um esporte tático definido por ações físicas e técnicas, né? Então, quando, por exemplo, ontem eu estava, a semana que eu vi os jogos, né? Quando eu ouço alguém dizer, ah, foi uma falha, o gol aconteceu numa falha de posicionamento defensivo. Tá, mas qual foi a falha de posicionamento defensivo? O que que aconteceu para que surgisse aquela possibilidade do adversário fazer um gol? E muitas vezes, como eu mencionei no exemplo anterior, muitas vezes é porque houve o desencaixe de marcação que proporcionou e que fez com que o meu volante tivesse que sair atrasado, fazendo que ele saindo atrasado, o meu zagueiro também saiu, esvaziou a área, e aí sim, aí tem um erro tático que ninguém ocupou aquele espaço. Né, em função da saída do meu zagueiro na área. Então, dentro da área, eu fiquei em igualdade numérica, digamos assim. E eu nunca posso estar em igualdade numérica. Né? E isso foi um erro tático. Né? O meu questionamento muito é que há uma diferença de avaliação que ela acaba sendo mais simplificada para o entendimento do telespectador. Né? Né? Mas, como eu disse, para a
Mas
gente,
é
para
injusta com o
mim.
profissional. Em
Pode
termos,
ser que seja
né?
injusta, pode ser que seja justo ou não, mas e a questão e a outra questão é que, por exemplo, quando se diz que quando algum comentarista fala que o jogador fez a escolha errada ou tomou a decisão errada num passe ou num deslocamento, quem não está no dia a dia não conhece o contexto, não sabe se aquilo é do modelo do treinador. Ou foi uma ação involuntária em função da percepção do atleta em ter enxergado aquela movimentação. Então, isso, às vezes, a falta de contexto do que se pede, dos acordos que são feitos nos treinamentos, às vezes leva uma avaliação distorcida do que acontece no campo. É, mas não que seja equivocada, é uma parte do processo, não é o todo,
Tá, mas
mas é
Roger, tu
uma
consegue
parte.
ver que. Vamos lá. Eu vou te falar isso aí, óbvio que tu não quer isso, assim, mas existe uma grande possibilidade de tu ser comentarista de televisão.
Por quê?
Porque tu fala bem, né? Tu é mais bonito que o Diveri, que trabalha em televisão, né?
É, mas
E.
até agora tá fácil. Tá.
E entende de futebol, tá?
Três vantagens em relação a mim.
Eu falo isso, Roger, não porque eu quero que seja isso, nem tu quer que seja isso. O que eu tô falando é o seguinte: a gente tá mal servido quando a gente vê uma partida? Ou quando a gente ouve uma partida? Ou não tem outro
Eu acho,
jeito?
não, eu acho que é uma avaliação que ela não é completa. Como eu disse, ela é focada muito em questões individuais, né? Muitas questões, um erro individual numa cobertura, um erro individual só num posicionamento, né? Mas isso ela tá ligada muito, né, à forma como a gente enxerga o jogo, né? A gente enxerga o jogo sob o prisma da ótica individual, né? Dos enfrentamentos em cada posição. É, e
Mas que
isso
peso é
gera.
esse, Roger? Que peso é esse? Vamos lá. Eu vou pegar, vou pegar um jogador, tá? Tu não precisa avaliar ele, mas eu vou pegar um. Eu sei que o Cuesta jogou mais ano passado que 2020. Eu sei. Eu não tenho o
Certo.
mesmo entendimento de futebol que tu, mas eu sei. Porque o Cuesta falha demais, porque ele tá mais lento, porque ele tem menos bote acertado. Ó, eu só tô avaliando coisas individuais, entende? Só que mesmo assim, o Inter teve um bom trabalho com o Coudet agora. Aparentemente, ele tirou leite de pedra. O que que eu acertei e o que eu errei nesse monte de frase que eu falei?
Então, as questões individuais todas tu conseguiu acertar. Só que daí tu não consegue alcançar as questões do contexto dos treinamentos e do
Sim, o porquê
modelo.
que o Cuesta tá num ano pior que ano passado.
Exatamente. Muitas vezes a gente também não consegue identificar de primeira, né? Assim como conhecer a característica do jogador, eu conheço, às vezes ter jogado contra, muitas vezes ter enfrentado, né? Mas eu só vou de fato conhecer a característica do jogador, as minúcias da característica quando eu trabalho com ele. Quando eu trabalho, aí eu vou entender se vai esse jogador, ele pode me ser útil aqui, ele pode me ser útil em outro lugar. Mas o modelo do jogo vai favorecer alguns jogadores em detrimento de outros.
Entendi.
Né?
Entendi.
Porque
Entendi.
a característica de alguns jogadores vai ser favorável a um modelo de outro. O que que a gente fala de modelo? É que se entende muito o modelo pela figura tática que os jogadores estão dentro de campo. Né? Ah, não, está jogando no 4-3-3, né? No no 4-1-4-1, né, no 4-2-3-1, no 3-5-2, né, cada estrutura tática demanda um tipo de característica de jogador. É o que acontece, Potter e Edvério. Não sou eu que escolho a posição que eu vou jogar. É a posição que me escolhe.
Opa.
Porque cada posição demanda um perfil específico, tanto físico, técnico, né, e também emocional. E também emocional. Eu, por exemplo, eu fui no lateral esquerdo, que eu tinha força, tinha boa técnica, mas não era habilidoso. Mas às vezes
Tá.
que eu
Que
jogava
é boa técnica, mas não é habilidoso?
eu tinha os fundamentos do jogo, eu dominava bem, passava bem. Mas eu não era hábil, eu não tinha
Felipe, tu era o
destreza,
Felipe do Vasco.
eu não tinha destreza de passar com a bola pelo adversário. Agora, através da força eu jogava, eu passava, porque eu jogava a bola na frente, ganhava no corpo, na força, e eu chegava, eu fazia o mesmo que o outro jogador, só que com uma
Com outro
característica
caminho.
diferente, com
Perfeito.
outro caminho. O que acontece? Às vezes que me colocaram para jogar de ala, eu não consegui jogar bem. Por quê? Porque a vida toda eu participei da primeira linha do time. Então, veja só. Do meu lado esquerdo, eu fui lateral esquerdo. Pensem comigo. Do meu lado esquerdo, vinha gente?
Em que
Não.
sentido?
Tinha
Ah,
linha?
sim, não, é, tem
Gandula.
linha
Não.
lateral, claro.
Gandula estava
Não.
contigo.
Não, exatamente. Do meu lado, das minhas costas, vinha gente?
Não.
Não.
Não,
Não,
eu
tá
era na
pedido.
primeira linha. Eu era na primeira linha. Né? Então, do dia que eu recebi a abordagem da minha frente e do meu
Entendi.
lado direito. Né? Então, ao longo da carreira, tu sendo forjado dessa forma, tu quase esquece as outras duas variáveis e se preocupa com outra. Né? Ao passo que, às vezes que eu joguei de ala, eu estava na linha da frente e muitas vezes eu tinha que virar para o meu gol para receber a bola do adversário. E eu ia um pouco mais para dentro do campo. Eu recebi a abordagem de todos os lados. Eu não conseguia ter destreza para conseguir me movimentar naquele ambiente onde tinha mais informações que eu recebia no jogo. Isso me dificultava o desenrolar do jogo para mim. Então, dependendo da característica que a gente tem, o modelo que é adotado no sistema, pode privilegiar um outro jogador. Diga.
Eu queria que tu falasse, porque isso diz muito, porque é um assunto muito candente hoje no Rio Grande do Sul, né? Tu tá no Rio Grande do Sul, né, Roger?
Tô em Porto
Tá
Alegre.
em Porto Alegre, né? Então tu deve viver isso, mesmo que tu não queira. Vai no Zafari e os caras devem perguntar alguma coisa pra ti. O
Agora
trabalho.
de máscara se
Não te
conhece menos, né,
reconhece, né?
Pato?
É menos, é verdade. É
Máscara,
verdade.
boné e óculos.
É
Máscara, boné
verdade.
e óculos.
É verdade. O trabalho do Coudet era bom. O trabalho do Coudet o Coudet era moderno, o trabalho do Coudet era diferente. Tinha algo acontecendo no Inter?
Olha só, eu tenho condições de falar porque foi o Coudet que nos tirou da Copa Libertadores 2016 com o Rosário Central. Então, quando a gente jogou contra ele lá, eu estudei muito ele e eu já havia estudado muito ele porque eu gostava do modelo de jogo dele. O modelo de jogo dele que é muito parecido com o modelo do Jorge Jesus. E qual o modelo? A maior contribuição que esses dois estrangeiros, né, deram para o futebol brasileiro foi a possibilidade da gente voltar a jogar com dois atacantes do futebol brasileiro que a gente já não jogava há muito tempo. Porque a gente tem a questão do nosso camisa 10, né, que quando ele não está no campo ou quando ele não cumpre a figura do único articulador no time. Quando o time não chega na frente, nós dizemos que nós precisamos do 10. E hoje, felizmente ou infelizmente, né, dificilmente você consegue fazer um time baseado em duas figuras, ou no camisa 9 ou no camisa 10. Hoje, outros jogadores assumiram esse protagonismo na articulação. E as pessoas às vezes dizem que o camisa 10 está acabando. Não, ele está se transformando. Né? Porque se a gente lembrar, depois dos centroavantes no futebol brasileiro, eram os camisas 10 os maiores artilheiros. Então, eles não eram somente meias articuladores, eles eram meias atacantes, né? Essa mudança e a forma como o Coder, assim como o Jorge Jesus, trouxeram para o Brasil, né, num sistema 4-1-3-2, né, com três meias centralizados, né, que tem muita capacidade desse jogo interno que eu estava falando, que eu, como lateral, às vezes não conseguia fazer, né, ampliando os laterais na amplitude e segurando um dos volantes entre os zagueiros para que tu tenha sete jogadores atrás da linha do adversário e fazendo ele se abrir, a linha defensiva do adversário se abrir, com dois jogadores dentro da área, foi uma contribuição muito importante, né? Muito importante para o futebol brasileiro, né? Porque a gente não tem o costume de jogar dessa forma, mas talvez só eles, como estrangeiros e tendo uma cultura diferente, foram aceitos com mais facilidade dentro desse sistema. Talvez, se fôssemos treinadores brasileiros a jogar com um 4-4-2 com dois atacantes, todo mundo sentiria a falta do camisa 10, e na primeira incapacidade de criar, todo mundo diz que está faltando um jogador articulador no time, que às vezes não é verdade, né? O que o futebol brasileiro evoluiu, né, nesses últimos anos foi retornando para trás. A evolução do futebol brasileiro foi retornar para trás. Porque se a gente lembrar, de velho, da década de 80 para trás, a gente tinha um ponto esquerda que tinha vantagem pessoal ou pela habilidade, né, e pela velocidade, um ponta direita que tinha vitória pessoal pela velocidade ou pela força. Eu dei azar que os ponta direitas acabaram antes no futebol, ou acabaram depois. Na minha
Acabaram
geração,
depois, né?
eu marquei todos os pontas direitas, todos. Né? Ao passo que o ponto esquerdo já tinha virado um meia, já tinha virado um meia. O que que a gente tinha? A gente tinha um centroavante que nem sempre tinha 1,90 m, e nós tínhamos um meia atacante, que era o camisa 10, que ora ele era articulador, mas quando ele não estava participando do processo de articulação, ele estava dentro da área. Né? Quem é que ocupava esse espaço dentro do campo de ataque para articular o jogo? Era o camisa 8. Era o 8 que virava o 10. Né? O que que está acontecendo de novo? Hoje a gente está restabelecendo os pontas, está permitindo que tu tenha de novo um meia atacante e está empurrando de novo o 8 para dentro do campo de ataque. Que é hoje que a gente fala, o jogador que faz box to box, né, de área a área. Esse jogador sempre existiu no futebol brasileiro. Esse jogador era, por exemplo, o Falcão fazia esse trabalho. O Carpegiani fez esse trabalho durante muito tempo, né? Essa contribuição, né, desses estrangeiros dentro dessa modelagem de jogo, né, ela é muito interessante. Aquele Rosário Central do Coudet, que nos tirou, ganhou de 1 a 0, acho que depois ganhou de 3 lá. Era a linha defensiva que eu não me recordo bem, mas já era o Musto, de 5. À frente dele tinha o Lo Celso, o meia que veio jogar no Grêmio um tempo depois,
Montoya.
agora o Montoya do lado direito, e centralizado um outro menino também, da mesma geração do Lo Celso, que joga, acho que, se não me engano, com o Jorge Jesus hoje no Benfica.
O
E à
serve.
frente, serve, talvez não serve, né? E na frente dos dois era o Marco Rubem e
Isso.
o Herrera. Era o Herrera. Né? Então, os dois atacantes, um atacante mais de área e um outro atacante, um misto de um centroavante com um jogador que consegue parar um pouquinho mais a bola e jogar por trás da linha defensiva.
Que coisa
Né? Para
engraçada,
mim, a
Diverio.
contribuição foi essa.
Quando a gente conversou com um técnico mais jovem, como o Roger, sem a gente perguntar sobre os técnicos estrangeiros, veio que há uma contribuição. Quando a gente entrevista ter treinadores mais antigos, né, mais trabalhados, digamos assim, eles tentam de alguma maneira se defender, dizer que as ideias já estavam por aqui, que, né, tu acabou de dizer também isso aí, né, tu misturou, né, disse que foi legal que estrangeiros conseguiram trazer de volta uma ideia que já foi colocada no Brasil. Se a gente pegar os grandes times da década de 90, dupla de ataque era clássico, né? Porra,
Claro, pois é.
tu jogou numa dupla de ataque é um absurdo. que era Paulo Nunes e Jardel, né? O Carlos Miguel era o ponta que vinha mais para dentro, o Goiano era o cara que chegava, né? O Dinho também tinha alguma certa liberdade, né? E o Arius tinha aquela liberdade de entrar na área. Né? Mais do que o Carlos Miguel, ou se revezavam, talvez, né?
É que o Miguel marcava lado, né? Então, às vezes, quando ele descia com o lateral, ele ficava longe da área, né? Para chegar. O Arilson era mais meia para meia atacante que pisava na área, né?
O Palmeiras e o Corinthians também montaram grandes times naquela década, né? Também a mesma coisa.
O Evair era uma dupla, né?
Sim, o Evair era um centroavante, né? Um senhor centroavante. O Evair hoje é seleção brasileira, titular, absoluto. Né? Para quem é mais novo, Evair é um Pedro.
Né? Até o Botafogo tinha um grande ataque, Donizete e Edmundo. Foi campeão brasileiro.
Donizete e. Não é Edmundo?
O Donizete e Túlio.
Donizete e Túlio. Isso jogava bastante, né? Tá, aí entra uma coisa, Roger. Qualidade técnica. Tu falou que o futebol ele é um esporte tático definido por ações físicas e técnicas. Físicas tá todo mundo pro saco nessa temporada. Todo mundo tá estourando. Se não é o afastamento da Covid, aí tem a volta da Covid. O Atlético Mineiro ontem cansou e tá repondo os jogadores, né? Então isso pesa, apesar de estar jogando uma competição só, os caras pararam, né, de competir.
Sim.
Mas aí entra a parada técnica, Roger. E técnica é técnica. Geralmente o jogador mais caro, ele é melhor. A chance dele trazer uma coisa boa para ti, é maior do que o barato. Eu vou dar um exemplo. O Inter tá tentando com o Endel e com o Moisés, e não tá conseguindo. Né? O Grêmio tem peças melhores naquele lado, e tá conseguindo. A comparação técnica de plantéis de Grêmio e Inter, ela é astronômica. Aparentemente, agora, o que tá acontecendo dentro do campo é parecido. Até acho que o Inter pode melhorar. O Inter tem mais time, eu acho que o Inter pode melhorar. Do que está entregando hoje, dia 7 de dezembro de 2020. Qual é o peso da técnica? Eu sei que tu consegue numa Copa, numa noite lá, eliminar um time melhor que o teu. Eu sei que é possível isso. Mas no meio dessa junção, dessa frase bonita aqui que eu vou tatuar no meu cóccix, esporte tático definido por ações físicas e técnicas, qual é o peso da técnica hoje?
Eu vou começar falando dos treinadores. Nossos treinadores, para mim, né, na minha opinião, Potter é diverso. Se eu souber o que eu estou fazendo, aplicar, escolher os melhores jogadores, aplicar o melhor modelo, dar o melhor treinamento, eu vou ajudar em 30%. Tá? Se eu não souber o que eu estou fazendo, eu atrapalho em
50%.
Opa. Agora, a técnica, ela vai decidir sempre, Potter de Velho. Sabe por quê? É uma relação dos esportes coletivos. Né? Se tu pegar o vôlei, a razão do jogo de vôlei, dos outros esportes coletivos, é próximo de 50%. Né? Ou seja, de cada início que é uma tentativa de ataque, ou seja, no vôlei que ela começa pelo saque, 50% das bolas vão para o chão, é ponto. Do basquete, a mesma coisa. Então, a cada duas bolas, uma vai para a cesta, certo? Uhum. A razão do futebol é uma para 140. Ou seja, não é quando eu saio do tiro de meta. Cada vez que eu perco e recupero a bola, é uma oportunidade que eu tenho de chegar no gol do adversário, certo?
Certo.
Independente de onde eu esteja. Então, é uma oportunidade. No futebol, é uma para 140. Por isso que a gente vê isso que tu disse em jogos que tem eliminatórios, em que são dois jogos, às vezes o time inferior ou menos técnico consegue vencer um time superior. Tá? E no futebol, isso é a mesma coisa na vida. Nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom vai custar caro. Ah, uhum. E o que a gente está falando com relação à técnica é a capacidade de definir os eventos por vez de forma mais simples, mais eficaz ou eficiente. Né? Isso é capacidade. Isso é capacidade técnica. Né? E isso nunca vai mudar no futebol. O que a gente está vendo, os jogadores hoje eles não são tão decisivos. Claro que são decisivos. Né? Continuam sendo decisivos. Porém, hoje, as equipes com o melhor nível de organização, tu demanda uma organização diferente para tu fazer jus à qualidade que tu tem. Eu lembro antigamente, quando eu era adolescente, ia jogar pelada, os bons tu fazia o que com os bons,
Bota
antigamente,
na frente. Colhia
velho?
primeiro.
E colhia na frente e botava onde?
Lá do seu
Lá na
travante.
lente, é.
Ah, vai definir. Hoje os bons tu tá colocando para trás. Por quê? Porque a dinâmica do jogo, a velocidade do jogo, os espaços do jogo, como costumamos dizer, os espaços eles acabaram. Não, eles não acabaram, eles só trocaram de lugar. Porque o campo ele continua com 105 por 68. Agora, em torno da bola tem menos espaço. Agora tem mais compactação, tanto horizontal como vertical. Isso faz o espaço estar atrás da linha ou estar do outro lado do campo. Mas os espaços eles continuam atentos na mesma proporção. Agora, isso entra na contribuição, né, por exemplo, que o Jorge Jesus, na minha opinião, deu no Brasil. Foi quando ele trouxe o Gerson para jogar atrás da linha, na frente do Arão. Ele botou o Gerson, Arrascaeta e Everton por dentro. Agora, tu imagina o Arão centralizado, três meias à frente dele, com força e velocidade. Dois laterais em amplitude, são cinco, mais dois centroavantes, dois atacantes na área com mobilidade. Tu tem uma esquematização e um modelo tático que te permite envolver o adversário. Tá? Então, a resposta com relação à técnica, ela vai definir sempre. Agora, eu termino da forma como eu comecei. Eu, como treinador, se eu conseguir fazer as coisas acertadas, na medida do possível, para. Muitas vezes falam que a tática é para engessar o talento. Não, a tática, pelo contrário, é para libertar o talento, né? Para que ele tenha um roteiro e, dentro desse roteiro, ele possa se sentir seguro para usar a sua imprevisibilidade, a sua habilidade, né? A sua criatividade. Só que é mais ou menos, pode adverir, como se fosse o modelo tático, a estrutura é como se fosse a moldura de um quadro. Eu disse, o traço que tu vai usar, a tinta que tu vai usar e a qualidade da arte que tu vai fazer dentro desse quadro, ela é tua. Agora, só preciso que tu respeite essa estrutura que corresponde à moldura do quadro.
Se tu pega os
Né?
melhores treinadores do mundo, o Guardiola e o Klopp, e tu coloca eles no Brasileirão com pro Ceará, um no Ceará, um no Fortaleza, o que acontece?
Nesse calendário que a gente tem, eles vão dizer que é impossível trabalhar. Não tenho dúvida disso, porque para se estabelecer o modelo de jogo é preciso tempo, porque tem uma questão bem importante, né, que é importante, que eu sempre falo, Potter e Diver. Quando o mundo inteiro jogava dama, nós tínhamos os melhores jogadores de dama, né? Só que o mundo percebeu, cara, que se quisessem brigar com essa arma nossa, que é qual é a arma que nós temos? A capacidade individual de passar com a bola pelo obstáculo. Se ele quisesse brigar com essa arma, eles iam perder sempre. Eles iam perder. O que o europeu percebeu? Ele inverteu parte da lógica do jogo. O jogo tem quatro elementos, Potter: bola, homem, espaço e tempo. Classifica eles em ordem de importância no futebol brasileiro, para mim. Que diver.
Conforme
Para
a tua
nós ou o que a
cabeça,
gente observa? Não, o que você entende do futebol brasileiro?
bola,
Eu vejo
espaço,
que o futebol.
tempo e
Homem,
bola.
jogador, né? Tá,
Eu
objeto do
acho
jogo,
que
beleza.
o mais importante é o homem. Depois
Tá.
é o espaço para ele jogar, o tempo que ele tem, e aí vai conseguir a bola, né, com esses três aí.
Tá, isso tu considera o futebol brasileiro? O que que tu botou aí?
Primeiro homem, segundo espaço, depois tempo, depois bola.
Tá. E tu, Diver?
Eu acho que é assim, mas no futebol brasileiro eu acho que a bola entra antes disso. Se preocupa muito
Antes
com a
disso?
bola. É.
Então, como é que é o futebol brasileiro? O objeto do jogo é a bola, né? O objeto do jogo é a bola. O objetivo, o jogo de futebol, do ponto de vista estratégico, é um jogo de conquista de território. Eu tenho que levar aquele objeto, né, para dentro do campo adversário e para dentro né, do gol adversário,
Gol.
né?
Exato.
Digamos, é o simbolismo de uma batalha, e o gol é a morte simbólica, né, daquele coletivo, né? Como a gente tem essa virtude de passar com a bola pelo homem, o objeto do jogo, depois vem o homem, porque tu vai enfrentar ele, e como tu tem a destreza e habilidade para enfrentar e resolver os problemas dentro daquela estrutura, tu precisa de menos tempo e menos espaço. Menos tempo e menos espaço. Então seria bola, homem, espaço, tempo, espaço. Mas mesmo assim, nessa estrutura de encaixes individuais nas posições, que é o que nos caracteriza, nós temos o jogo de encaixes individuais, são os duelos individuais em cada posição, né? Que é o lateral esquerdo com ponta direita, o centroavante com o zagueiro, o 10 com o 5. Essa foi uma grande lição que eu tive quando eu fui para o Japão, de velho e Potter. Eu saí dessa estrutura que a relação são os encaixes individuais, e quando eu cheguei no Japão, que eu fui treinado por um treinador tcheco, que a Europa usa a referência de zona, e ela inverteu essa lógica, ela colocou a bola, o tempo, o espaço, e deixou o homem por último, justamente para sobrepor a nossa capacidade, porque passou a se entender que, se não fosse dessa forma, não iria conseguir equilibrar o jogo com a gente. Então passou a se entender o quê? Que o homem habilidoso com a bola, se ele não tiver espaço nem tempo, ele vai ter mais dificuldade de agir. Não é? Então se restringiu os espaços para que esse jogador habilidoso não jogasse. Né? Quando eu fui no primeiro treino coletivo no Japão, e que eu fui perseguir o meu jogador fora do meu espaço, digamos assim, o treinador apitou e me chamou e disse para o intérprete: pergunta para ele onde é que ele vai. Daí eu disse: eu estou marcando o meu jogador, né? Eu estou acompanhando o meu jogador. Eu passei na frente do meu colega de zaga, eu passei na frente do meu volante. E ele disse: não, aqui a gente marca o espaço primeiro, e por consequência o jogador que tiver naquele espaço. Daí eu disse: não, mas e se o meu jogador fizer o gol, tu vai colocar a culpa em mim, a responsabilidade em mim. Ele disse: a gente não responsabiliza o indivíduo, aqui a gente responsabiliza o coletivo.
Ah, muito bom.
Né?
Muito bom.
Aquilo para mim foi uma coisa inconcebível aos 28 anos de idade.
Muito
Inconcebível.
interessante.
Eu não conseguia entender como aquela razão do jogo, para mim, 12 anos depois, como jogador profissional, tinha gente fazendo coisa diferente.
Mas o Liverpool faz isso? O City faz isso?
Sim. Claro, 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 sem dúvida nenhuma. Faz com uma. Tanto que o campo encurtou. Hoje, se tu pegar um time compactado, ele está numa zona de campo muito restrita. Tá? Então, o que que acontece? Hoje nós vivemos uma transição, e é uma coisa bem importante, que a gente não pode perder de vista. É importante na formação e muito importante no profissional. Nós não podemos perder essa capacidade que nos notabilizou como o futebol do mundo detentor de 5 títulos mundiais, que é o quê? A capacidade de passar com a bola pelo indivíduo, né? Que esse enfrentamento na nossa formação a todo momento tanto permitiu o surgimento do bom driblador como do bom marcador. Só que o mundo percebeu que, se ele quisesse brigar com isso, ele ia perder sempre. Ele trouxe de outros esportes coletivos a marcação mais zonal do que individual. E
Como no
adaptou.
basquete.
Exatamente.
Não, e
Exatamente.
no basquete, como é uma quadra apertada, eles mudam, né, durante um jogo, né? Eles
Eles
dependem do
mudam
adversário,
da.
é mais
Eles
fácil,
mudam de
claro.
zona para individual. No futebol coletivo, como são muitos jogadores envolvidos, é mais difícil você alternar esses dois tipos de marcação, né? Entre a individual e a zonal, né? Então, o que hoje a gente está numa mudança de contexto de jogo, que eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a ter protagonismo, é justamente esse entendimento. Só o que acontece? Lá na base, na formação, eu não posso perder essa de investir nessa capacidade. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso dar orientação, né, para esse jogador, né, sobre a referência de zona. Né? Se eu fosse diretor de uma, da categoria de base, no mínimo seria 50-50%. Né? E o que,
50% do
o que...
tempo marcando de um jeito e de outro, é isso?
Tá, exatamente. Né? Na formação. Para quê? Para que quando ele chegue no profissional, ele chegue habituado com essa outra relação de zona e espaço, de espaço e tempo. Né, para que eu consiga modelar, porque daí eu consigo ter um misto das duas questões, que elas são bem importantes, e consiga transformar esse jogador com muito mais naturalidade. Eu vou contar um episódio, sem revelar o nome, né, os nomes, mas que reflete muito bem isso. Né? No profissional, eu tenho condição de poder escolher entre o modelo zonal e individual. Dependendo das características que eu tenho do meu jogador. Qual é a vantagem de tu ter uma marcação mais individualizada? O objetivo da marcação individual dos confrontos individuais é eu proporcionar ao adversário ficar a maior parte do tempo virado para o gol dele. Eu vou
Sim,
abordar ele
entendi.
sempre pelas costas dele, porque é o meu único alvo.
Perfeito.
Ele ficar uma parte do tempo virado para o gol dele e ele ter mais dificuldade de virar e me enfrentar. Né? A marcação zonal vai restringir esse espaço, colocando mais gente do lado da bola, né, do que o adversário tem. Né? Em determinado momento da minha carreira como treinador, eu contratei um. A gente levou um jogador. Que ele tinha referência da formação dele, do futebol brasileiro, de relação dos casamentos individuais, mas na nossa observação, poxa, imagina, cara, esse cara ele marca o lateral até a linha de fundo, ele dá um carrinho, rouba a bola, ele entrega no volante, quando a bola está na ponta esquerda e está terminando a jogada, ele está dentro da área para finalizar de novo. Então, se eu conseguir organizar esse cara a zona e não mais individual, eu vou encurtar o campo dele, né? Ele vai desgastar menos e ele vai ser mais útil no sistema. E quando esse jogador passou a trabalhar com a gente, ele começou rapidamente a evoluir, rapidamente a evoluir. Só que em determinado momento ele começou a apresentar problema. Ele não estava nem a zona. E nem é individual, ele estava no meio do caminho. No meio do caminho. E eu chamei ele para conversar, disse, eu falei, disse, neguinho, tu está com dificuldade, eu estou percebendo. Ele disse, não, professor, eu estou tentando fazer. Deus, eu sei que está tentando fazer, mas eu quero entender qual a dificuldade está sentindo. Ele disse, professor, é que assim, ó, eu sei todos os lugares que eu preciso me posicionar. Eu já sei todos, né? Porque esses lugares no campo são todos marcados. Né, para eles se posicionarem. Eu sei todos os lugares que eu preciso me posicionar. Porém, professor, para que eu consiga prestar atenção nesse todos esses lugares, muitas vezes eu me desligo da bola. Eu perco a atenção na bola. E se por algum motivo eu foco a atenção na bola, só na bola, o meu corpo me leva lá para cima do individual. Daí, senhor, sabe o que que é isso? Isso é porque tu tá trabalhando nessa questão de zona tem pouco tempo e a tua formação foi toda em cima dos encaixes individuais, né? Então a gente precisa equilibrar essas duas razões do jogo para tu ter um jogador mais completo. Que ele consiga transitar nessas duas capacidades do jogo para que ele seja mais completo, né?
Roger, treinaria o Inter?
Tranquilamente, não tem por que não pensar num grande clube como o Internacional, até porque, Padre de Vera, assim, desde quando eu era jogador, a relação de respeito e carinho que eu sou abordado na rua pelo torcedor do Internacional sempre foi algo que me chamou muita atenção, né? Hoje menos, como a gente estava falando, em função do uso
Claro.
das máscaras quando sai na rua, né? Mas ainda hoje, passeando com os meus cachorros dentro do condomínio, né? Passou alguém de carro e me perguntou, me fez exatamente essa pergunta. Né? Eu não, eu, a minha formação como treinador é uma formação para treinar os grandes clubes do Brasil, né? E eu não vejo por que excluir essa possibilidade.
E Roger, O que que aconteceu que tu saiu naquele vestiário do Moisés Lucarelli? Era um trabalho que estava começando, um time que começava a encantar. Até onde tu pode ir nessa resposta?
Não, não, Potter, só
Não,
até
eu.
antes. Desculpa, Roger.
Vai.
Esse Grêmio que o Potter se refere, ele é um Grêmio que muda totalmente. Deixou de ser o Grêmio até do
Sandro
imaginário. É
Moiano.
o Grêmio contra todo mundo, é o Grêmio não sei o quê. Não, não, não. O Roger vem e faz cinco no Inter, dois no Atlético 3 dias depois, fazendo um gol que saiu tocando bola lá do campo de defesa até o gol. E aí, bom, aí chega a pergunta: o que aconteceu naquele vestiário?
Ali, acho que foi o vestiário do Moisés Lucarelli, foi o quinto jogo que a gente não vencia, eu acho, né? Penso eu, né? Quando eu pedi demissão no
É
clube.
um 3 a
Ali,
0 com Kahneman e Jeromel. Olha que
eu acho que foi,
loucura.
talvez tenha sido o primeiro ou o segundo jogo da dupla junto, eu não me recordo bem, mas foi logo no início da formação da dupla. Ali foi um entendimento de que era preciso interromper aquele processo ali de. Né, de desgaste externo, em função dos maus resultados, né, entendendo que o melhor era a minha saída. E eu fui muito, houve tentativa, né, por parte do Romildo de me demover da ideia, né, mas ali também teve uma decisão política, digamos assim, porque eu lembro que a eleição era logo em seguida. E eu, naquele momento, a minha leitura foi que aquele trabalho todo daquela gestão lá precisava continuar. Precisava continuar porque a gente sabia que os resultados iam acontecer e que o campo precisava estar bem no momento da eleição, né, para que aquela gestão seguisse da forma como seguiu até hoje, né? Então foi uma, não sei se faria diferente hoje. Mas contextualizando aquele momento, foi essa forma, eu já falei em outros momentos, não foi diferente disso.
E o que que o Renato conseguiu fazer que tu não estava conseguindo fazer?
O que o Diverio falou com relação à forma de jogar, de fato, né, o meu ano e meio foi proporcionado pela mudança do estilo de jogo. Agora, talvez eu seja uma das pessoas mais que. Você esteja mais à vontade para falar do Renato, porque eu joguei com o Renato, né, naqueles idos de Copa dos
Copa dos
Campeões que
Campeões, do
tinha.
SBT.
É isso mesmo. Eu joguei com o Renato 45 minutos, mas está no meu currículo. Eu não vou tirar. Eu fui jogador do Renato.
No
Eu
Fluminense?
fui
Título do
jogador
Renato?
do Renato, o título de 2007 com o Fluminense. E eu cheguei no Grêmio por intermédio do Renato, por convite dele para ser auxiliar. Dele e do César Dias, né, que hoje trabalha no, na, na televisão. E os times do Renato sempre jogaram para frente, sempre foram times que jogaram bom futebol. Essa sempre foi a capacidade e o desejo do Renato de colocar os times para frente. Mas então, o que permaneceu daquilo foi a forma de jogar
Mas,
que o
Roger, é que
Renato.
aparente, agora a imprensa vai falar. Aparente, tu é um estudioso, o Renato é um cara de vestiário. O que que tá escondido nisso que a gente não tá enxergando?
Eu acho que muitas vezes, talvez pelo estilo do Renato, as pessoas diminuem a capacidade que ele tem de ver o jogo. O fato de eu pegar um livro para estudar, isso não me torna melhor. Cada um procura o conhecimento de onde acredita encontrar, né? Talvez o Renato veja muito mais jogos do que eu, ou talvez ele tenha uma facilidade de identificar com muito mais tranquilidade aspectos do jogo que muitos de nós estudamos não conseguimos. É um conhecimento empírico que
Baita.
a gente precisa considerar, cara, né? O Renato é um cara de uma sabedoria tão grande, né? E que o que eu aprendi com o Renato das questões do jogo e das questões do vestiário, né? Foi uma enormidade que eu levo até hoje comigo, a forma de gerir o vestiário,
E Roger, e
né?
esse teu comportamento que é diferente do Renato, não tô falando que é certo ou errado, pode te atrapalhar? Pode criar algum preconceito, ou até a vinda desses treinadores estrangeiros está quebrando um pouco com isso. Porque agora, aparentemente, o torcedor não aceita mais o pacote do motivador. Tô louco de velho? Não, né?
Não, pelo contrário.
Aparentemente, isso mudou. Claro, Potter? Se tu tá colhendo. O Renato é uma história diferente, porque aí que tá, tu acabou de quebrar com esse preconceito, tu acabou de falar, Potter, não é só a motivação, tá aí o trabalho, o mais longo do Brasil, com o resultado sempre chegando. O Renato tá se encaminhando pra mais uma semifinal de Libertadores, vai ser a quarta seguida, né? Uhum. Não é só gritando no vestiário, né? Abraçando o jogador, não. Né? Não é, certamente não é isso, entende? Mas aí pra ti, Roger, tu acha que isso te atrapalha? Porque não, tu é um estudioso.
Como
na gaveta preconceituosa, o teu escaninho é os treinadores estudiosos, blá, Roger Machado, entende?
Não, e Potter, eu vivia isso na época, em 2015, com o Roger trabalhando no Grêmio, eu já começando como setorista, voltando a ser setorista, tinha um preconceito. Ah, o Roger fala difícil, os caras não escutam ele, não entendem ele. Ele fala em cortina, ele fala em amplitude, ele fala em basculação. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu fico indignado com isso, porque é uma evolução.
Isso, na verdade, Vera, é um preconceito contra nós atletas e as atletas, né? Porque se entende pelo fato da gente ter, e alguns de nós atletas, não ter o conhecimento formal, né, ou cultura, né, a cultura, né, se acredita que a gente não teria capacidade de entendimento de uma linguagem mais rebuscada. Isso é puro preconceito.
Claro.
Né? Preconceito, e ele está ligado a um preconceito de classe e mais profundamente, a um preconceito de...
Racial, sem dúvida.
Racial, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Agora, eu fiz 4 anos, eu sou formado em educação física e eu fiz 4 anos de faculdade. Eu tive 2 cadeiras de futebol. Duas, uma de futebol de salão e outra de futebol de campo. Tu acredita que 2 cadeiras de futebol que tem não sei quantos créditos no semestre vai me dar um conhecimento muito maior do que os meus 17 anos dentro do campo? Não vai! O que a faculdade me deu e que o livro me dá é justamente eu teorizar a minha prática. Assim como eu teorizei a minha prática de educação física, quando eu comecei a perceber de Harry Potter, eu percebi, disse, cara, é esse metabolismo que eu trabalhava quando eu fazia o tiro de 1000, trabalho, é isso que acontece bioquimicamente, o meu metabolismo, ok, quando eu dou tiro 200 acontece isso, a mesma coisa no meu conhecimento teórico com relação à literatura de futebol.
E Roger, e o jogador hoje, ele sempre soube, obviamente, né? Eu tive professores de educação física que me treinaram no timezinho de futebol, eu sabia que era melhor, óbvio que eu sabia que era melhor, né? Esse aqui sabe mais de futebol, sabe passar mais, esse é melhor com grupo, esse é melhor, blá, blá, blá. Né? Joguei futsal no interior, sei lá, dos 12 aos 17 anos. Viajava pelo interior, então a gente sabia quem eram os caras. Né? Tinha um mínimo de profissional. Tinha camiseta, tinha ginástica, viagem, atenção, beleza. A gente sabia. O jogador hoje, ele aceita um bonachão ou o vestiário expele? O que, que tem que ter o treinador hoje para ele não ser expelido?
Eu vou voltar ao começo lá, quando eu falei das capacidades. Capacidade de gerir campo, né? Capacidade do treino, gestão de vestiário, gestão de jogo e gestão de ambiente. Se tu tiver uma dessas capacidades muito bem desenvolvidas e a outra das capacidades do mínimo mediana, você vai conseguir ser um treinador relevante.
Sim, tu vai ter tipo jogador de tênis, tu vai ter o teu movimento que é o melhor de todos, né?
Exatamente,
o meu backhand, ele é mortal mesmo. O meu backhand paralela, sei lá.
Então, às vezes, por vezes, o treinador tem uma capacidade de gestão de vestiário tão forte, tão forte, tão forte, né, que ele pode ter uma capacidade de gestão de campo, gestão de ambiente, gestão de jogo, num patamar um pouco mais baixo, porque isso acaba sobrepondo as outras. Porque ao gerir bem o ambiente dele interno, né, e ao permitir muitas vezes que o jogador que tenha um nível de capacidade de entendimento de jogo também advogue para ele dentro de campo, vai corrigir as questões dentro de campo. De novo, eu fui jogador do Renato. Né? Então, muitas vezes o Renato me chamava e disse, olha, dentro de campo... vocês vão, aquilo que eu estava falando da beirada do campo, dentro de campo vocês vão enxergar muitas vezes muito melhor do que eu, porque vocês são agentes do processo. Uhum. Agora, me compartilha essa informação lá de dentro, que eu te transformo e que eu te devolvo em conhecimento e organização lá para dentro. Né? Então,
demais.
Hoje essas capacidades do jogo, o que a gente, como treinador de futebol, nós precisamos entender? Aí sim, existem metodologias mais atuais para desenvolvimentos de comportamentos que tu quer dentro do jogo. E isso está muito ligado a essa questão que eu falei anteriormente, de Harry Potter, da relação da referencial homem, bola, espaço e tempo. É. Se o futebol mundial está demandando mais uma organização em relação a espaço e tempo, que tipo de comportamentos coletivos tu vai ter que trabalhar? É, todos juntos. Né? E tu vai demandar mais tempo. Por isso que eu bato muito na questão do calendário. O futebol brasileiro vai voltar a ter protagonismo no mundo o dia que o calendário ajustar. Porque hoje os treinadores brasileiros acabam funcionando muito mais como gerente do que como propriamente um treinador. Porque não há tempo para tu trabalhar para gerar comportamento. É a mesma coisa quando tu aprende a dirigir. Quando tu aprende a dirigir, tu não entende como é que tu vai conseguir pisar na embreagem, pisar no acelerador, trocar marcha, olhar o espelhinho, olhar o trânsito, olhar os retrovisores. Ainda tu desliga o rádio ainda. É, para não ter nenhuma outra distração para que isso aconteça. Quando essa área sai do córtex frontal e vai para a parte lateral do cérebro, que o comportamento está interiorizado, tu faz isso de forma quase automática. Só que tu conseguiu isso como? Com prática.
Repetindo.
Lidando. Hoje tem vários modelos diversos de estruturas e comportamentos que tu poderia treinar e desenvolver, né? Porém tu tem pouco tempo para isso, né? Associado, claro, o nosso mercado é um moedor de treinador, né? Então às vezes a gente acaba fazendo muitas vezes um jogo mais pragmático,
né? para se manter empregado
para que tu consiga devagarinho colocando essas coisas, só que às vezes tu não consegue. Que nem o Klopp, nos dois primeiros anos, não venceu nada no Liverpool, né? O Guardiola, no primeiro ano, não venceu nada no City. Né? Primeiro de tudo, se atribuiu uma importância a nós treinadores que nós, de fato, na minha opinião, nós não temos tanta. Como eu disse, se eu for bom, eu contribuo em 30%. O restante 70% é talento do jogador.
A contribuição, às vezes, é essa, né, Roger? Aqui tu fala dos 50%, do atrapalhar. Também é muito bom tu ter um treinador que não atrapalha. Já tá
se eu pegar um treinador, o Celso Roth, que foi um cara que me ensinou muito.
Para mim, passou por aqui, já foi entrevistado pela gente.
As grandes virtudes que ele tinha, que eu procuro sempre que eu procurei pegar quando eu trabalhei com ele. Ele tem a capacidade que no Brasil tu precisa ter isso. Tu tem que identificar o mais rápido que modelo, quais são os jogadores, né, para colocar para jogar, porque tu não pode errar. Eu não tenho muita margem para erro se eu errar a estrutura, se eu errar a escalação e se eu errar o tipo de treinamento, porque os insucessos vão acontecer e eu não vou ficar no cargo. Né? Então isso faz com que a gente seja mais pragmático. Né? A evolução, o retorno ao protagonismo, para mim, do futebol brasileiro, ele está ligado a um calendário. Todas as outras questões vão se ajeitar num calendário bem feito. Principalmente porque hoje a gente continua sendo um vendedor de talentos, hoje muito mais, nossos produtos, digamos, né, saem hoje por um valor quase de preço final ou de 60% do preço final. Mas a gente passou a ser um comprador de jogadores da América, né? Da Argentina, do Paraguai, da Colômbia. Né? Agora, se tu tem 6 ou 8 datas FIFA por ano, não sei quantas são exatamente, e cada dia, cada data FIFA são 15 dias, Potter. No Brasil, em 15 Imagina. Dias, tu joga 5 jogos. Vamos botar por 6 datas. 15 dias são 5 jogos, por 6 datas são 30 jogos. Tu pagou 10 milhões de euros pela cereja do teu bolo. Durante 30 jogos, tu não tem ele em campo, acabou a tua competitividade, tu jogou dinheiro fora.
É, tem cara no que vem, Roger, que vai ter um turno inteiro fora do futebol brasileiro, se o cara for convocado para todas.
Olha,
Um Everton Ribeiro da vida.
desculpa, para mim isso é uma incoerência que, para mim, que dirige o futebol, ou não está levando em consideração porque não está enxergando, ou porque deseja que permaneça dessa forma. A gente não vai evoluir. A gente não vai evoluir. Hoje, se tu pegar de Harry Potter, hoje a formação joga tanto quanto o profissional, né? E são menos de 20% dos times do futebol brasileiro que tem calendário inteiro. Tem 20% dos times
Imagina.
que tem calendário inteiro, né? Eu fui treinador do Novo Hamburgo, Juventude Novo Hamburgo, antes de assumir o Grêmio. E eu vivi a minha vida toda em time grande, né? E quando eu cheguei no Novo Hamburgo, no final do ano, em dezembro, tava eu, o Márcio Vitório, que é o preparador físico, e
Para o físico, né?
naquela nós tinha 5 jogadores contratados, e eu tinha que fazer um grupo de 30, pelo menos. E nesse ambiente, vai chegando os DVDs dos jogadores, empresários trazendo. Eu lembro que, em cima da minha mesa, Potter, tava uma pilha de DVDs. Daí eu olhava, nós botava no computador, isso era dezembro. Olhava lá, cara, último jogo em maio. Não. Olhava lá, cara, um ano sem jogar. Não. Bolado, pá, 4 meses sem jogar. Não. Quando acabou a pilha, o Márcio olhou para mim e disse: Roger, pode voltar os DVDs tudo, Roger. Tu não vai ter jogador para fazer um. A gente não vai ter jogador para fazer um grupo. Deus disse: Márcio, esse jogador tá 6 meses sem jogar, cara. Não dá, cara. Quando estiver entrando em nível de competição, o Campeonato Gaúcho acabou,
Acabou.
cara. Daí ele disse: Roger, tu jogou em time grande só, Roger. Essa é a minha realidade. Eu tenho 20 anos trabalhando no interior, 6 meses sem jogar. Ele tá jogado que nem ontem. Deus disse: Não pode, Márcio. Esse jogador, ele não vai nem do ponto de vista ele não vai nem entrar no peso, disse: Roger, até isso vai ter que considerar, porque esse jogador, ele não vai jogar com o mesmo percentual de gordura que o jogador do time grande, porque ele não consegue. Ele tem 5 meses de fase competitiva, e nenhum jogador de futebol ou de esportes de alto rendimento se desenvolve sem continuidade de performance. Sem continuidade de performance. O Cristiano Ronaldo tem 5 títulos mundiais, o Messi tem 5, e o Neymar, infelizmente, até hoje não conseguiu ter, porque ele teve o azar de se lesionar algumas vezes e não teve continuidade desportiva para desenvolver. Porque eu não tenho dúvida, se ele tivesse esse período, ele seria pelo menos 2, 3 vezes o melhor do mundo até esse momento, né? Isso que a gente precisa compreender. Ou a gente arruma essa estrutura toda, ou a gente vai depender de fases aonde a gente tem uma geração que é muito talentosa e vai fazer a diferença por nós.
Roger, ficaria mais umas 3, 4 horas contigo aqui. De verdade.
Eu
Demais,
também.
demais. Foi uma aula.
Eu
Obrigado pelo teu
gostei também.
carinho. Obrigado pelo teu tempo, né? Tomara que tu consiga logo aí um emprego para te colocar isso tudo em prática, que esse realmente deve ser o tesão, né? De conseguir fazer as
Né?
coisas, né? De resolver os problemas, de fazer o jogador crescer. Então, obrigado mesmo por participar aqui com a gente aqui. Acho que foi uma aula também para quem escutou até agora aqui e a audiência é grande até o final. É de mais de 70%. Isso aí, de cada 10, 7 ficam até o final. É porque a galera realmente gosta dos entrevistados. Então, obrigado. Obrigado mesmo pelo teu tempo.
Valeu, querido. Um abraço, Tivério. Um abraço, Potter. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente aí.
Tivério,
Valeu.
companheiro, obrigado mais um.
Obrigado mesmo.
Até
Obrigado, Potter.
mais.
Obrigado, Roger. Uma aula, como sempre.